Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 1º de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. A empresa teve um faturamento de 1 bilhão e 670 milhões de euros, e isso foi um aumento de 31% em comparação com o segundo trimestre do ano passado. Ela disse também que o prejuízo dela para esse período foi de 3 milhões de euros, queda bem grande em comparação com o prejuízo de 47 milhões do trimestre passado e 90 milhões na comparação ano sobre ano. O Spotify disse que conseguiu atingir a marca de 108 milhões de assinantes pagos, o que foi aumento de 8 milhões aí nos últimos 3 meses. Ele aproveitou para falar também que o número de pessoas que escutam podcasts na plataforma aumentou 50% em comparação com o trimestre passado e disse ainda que entre o pessoal que paga e quem não paga tem hoje 232 milhões de usuários ativos mensais, aumento de 29% em comparação com o ano passado nesse período. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Amazon lançou aquela versão nova do Kindle Oasis que pintou lá fora não faz muito tempo. Esse novo Kindle Oasis tem um ajuste automático ou manual também, né, da temperatura da cor da tela, então mais puxado para o amarelo ou para o branco ali meio azulado. E além disso, tem uma tela de 7 polegadas, tem até 32 GB de espaço, é a prova d'água e chegou por aqui custando a partir de R$ 1.150. E ainda sobre o Brasil, a Fox venceu a briga contra a Anatel naquela confusão envolvendo Fox Plus e canais ao vivo lá que ela estava oferecendo. O que rola é que a assinatura do Fox Plus dá acesso tanto a conteúdos de catálogo quanto canais ao vivo, né, que pertencem lá ao grupo, e por conta disso, as TVs por assinatura foram bater na porta da Anatel para pedir o cumprimento de uma lei que é bem antiga lá, de serviço de acesso condicionado. Simplificando bastante aqui, essa lei impede a venda de canais de TV por assinatura sem intermédio, né, de uma operadora de TV por assinatura, e por conta disso, a Anatel mandou a Fox parar de vender o acesso independente aos canais ao vivo lá por R$ 35,00 por mês pelo Fox Plus. Aí, como resultado dessa medida cautelar da Anatel, a Fox entrou na justiça e conquistou de novo, né, o direito lá de vender os canais, e agora o recurso desse caso foi julgado e a Fox ganhou de novo lá contra a Anatel. O juiz do caso falou que como a Fox não atua como uma prestadora de serviço, ela pode continuar vendendo acesso lá aos canais de forma independente na Fox Plus, então o pessoal que é assinante ou que quer assinar pode ficar tranquilo, o futebol ao vivo está garantido lá na plataforma. Bom, e agora o assunto é um levantamento que foi feito pela empresa US Foods e concluiu que pelo menos lá nos Estados Unidos, quase 30% de quem entrega comida dá uma beliscada lá no pedido do cliente. A US Foods entrevistou 500 entregadores, né, de serviços tipo Uber Eats, também e DoorDash, e 140 deles falaram que fizeram coisas tipo comer uma batatinha no caminho lá para entregar comida para o cliente. Na verdade, eles citaram especificamente batata frita quando confessaram, né, que comeram lá a comida do cliente, e esses 140 fizeram parte dos 250 que falaram que tinham já sentido a tentação de comer a comida do cliente, então metade foi lá e comeu mesmo, lá durante a entrega. Vale lembrar que essa pesquisa foi feita só com 500 entregadores nos Estados Unidos, mas ainda assim, se você quiser ler o relatório completo, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou que vai acabar de vez com Skype for Business Online em 31 de julho de 2021. Isso faz parte do processo de transição lá do Microsoft Teams, que ela tinha anunciado em 2017, e na época ela tinha falado que não tinha uma data ainda, né, para acabar com Skype for Business Online em favor lá das conferências via Teams. Então agora ela anunciou que essa aposentadoria vai acontecer dentro de exatamente 2 anos, mas falou também que a partir de 1º de setembro de 2019, né, ou seja, mês que vem, quem assinar o Office 365 só vai ter acesso ao Microsoft Teams sem a opção lá de escolher o Skype for Business Online. A Microsoft complementou falando que nesse caso não vai nem oferecer o que ela faz geralmente, né, que tem um plano pago que é bem caro para continuar oferecendo acesso, e de novo, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que liberou a versão 76 do navegador Chrome. Essa versão trouxe aquela mudança que eu comentei dia desses, que é de impedir os sites de saberem, né, se a pessoa está ou não navegando no modo privado. E além disso, trouxe também correções de segurança e estabilidade, né, que é uma coisa bem-vinda, né, qualquer atualização desse tipo aí para navegador. E ainda sobre a empresa, ela confirmou que está junto da Apple e da Microsoft para testar uma API nova de registro lá de dados de saúde. Esse, na verdade, é um padrão novo, né, que é chamado Caring Blue Button, e ele foi feito para facilitar o registro e entrega também de dados de saúde coletados lá por plataformas digitais. Essa API, no fim das contas, né, é resultado de uma parceria que rolou entre os órgãos privados, tipo seguradoras de saúde, grupo de defesa de consumidor e desenvolvedor também de aplicativos, e o objetivo da coisa toda é deixar o acesso a esses dados de saúde mais eficiente e dependente da plataforma onde eles estão guardados. Os testes dessa API vão começar a já acontecer ao longo desse ano, e o fato da Microsoft, Apple e Google terem se juntado a esse projeto é um passo bem grande, né, para ele dar certo no futuro. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Apple agora se juntou a uma organização chamada Data Transfer Project. Ela consiste num projeto de código aberto que quer facilitar a portabilidade de dados, o que na prática, né, significa que a ideia pelo menos é a pessoa conseguir migrar do ecossistema para outro sem medo de perder arquivo, sem ficar com o arquivo preso e por aí vai, né? O Data Transfer Project foi anunciado no ano passado e contava já com o apoio de empresas tipo o Google, Microsoft, Twitter e até o Facebook, e agora a Apple confirmou que está se juntando aí a coisa toda também para alegria, né, do pessoal que usa o iCloud e está pensando em sair no futuro. E enquanto isso, na Samsung, ela anunciou ontem oficialmente o tablet Galaxy Tab S6. Ele tem uma tela AMOLED de 10,5 polegadas com leitor de pressão digital embutido no display. Tem duas câmeras atrás e uma câmera na frente. Tem até 8 GB de RAM e até 256 GB de espaço expansível. Bateria de 7.040 mAh. Tem também processador Snapdragon 855 e roda Android Pie customizado com a One UI. Ele é compatível com a caneta digital S Pen, que até carrega por indução, né, no encaixe na parte de trás do tablet, e também é compatível com uma capa com teclado para ser usado numa espécie de modo de laptop. Ele vai chegar ao mercado americano no mês que vem, dia 6 de setembro, custando a partir de $650 já com a caneta, e enquanto isso, essa capa com teclado aí dele vai ser por um preço extra, $180 aí para quem quiser comprar. A Samsung disse ainda que nesse primeiro momento é só a versão Wi-Fi do tablet que vai ficar disponível, mas disse que no futuro, sem dar preço, né, nem data de lançamento, vai lançar a versão 4G também, né, para quem quiser comprar. E aí, ainda sobre a Samsung, ela também divulgou o resultado financeiro do último trimestre. Ela teve um faturamento do equivalente a $47,4 bilhões, queda de 4% na comparação ano sobre ano, e teve um lucro de $5,6 bilhões, queda de 56% na comparação ano sobre ano. A Samsung explicou que o lucro dela caiu desse jeito, né, mais do que a metade em um ano, porque a divisão de memória está vendendo pouco, aí com o esfriamento do mercado móvel, e ela lembrou também que isso é um problema que afeta em dobro a empresa, né, porque está vendendo menos memória e menos celular também aí pro mercado. Agora, por outro lado, né, a boa notícia que ela deu lá pros investidores é que justamente a parte de celular dela vendeu 7% a mais aí na comparação ano sobre ano, e a Samsung disse que isso é por conta do sucesso da linha Galaxy A que chegou, né, para substituir lá a Galaxy J. Aí, por outro lado, né, ela falou também que os modelos premium, tipo o Galaxy S10, S10 Plus, até o Note, né, que vai chegar por agora, estão vendendo menos do que esperado, menos também que o pessoal gostaria, e ela previu também que essa tendência de esfriamento desse mercado deve continuar para o próximo trimestre, que já está em curso aqui hoje em dia. Bom, e agora eu vou falar sobre a LG, que lançou uma versão atualizada do monitor 5K Ultrafine que ela faz, né, parceria com a Apple. Essa versão atualizada agora, finalmente, né, é compatível com o iPad Pro atual, mas a má notícia é que quando ele é usado de verdade lá conectado no iPad Pro, a resolução cai de 5K para 4K. Por outro lado, agora ele também dá saída 5K, né, pela porta USB-C, não mais só pela porta Thunderbolt, e ele chegou ao mercado americano custando $1.300. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela abriu as inscrições para o programa Developer Academy aqui no Brasil. Esse programa é voltado para quem está cursando ensino superior, né, quer aprender a programar aplicativos de iOS, e para a turma 2020 e 2021, alunos de qualquer universidade ou curso superior podem se inscrever para estudar lá na PUC do Rio de Janeiro. No total, vão ser selecionados 40 estudantes para fazer parte dessa turma, e as inscrições podem ser feitas, né, até o dia 2 de setembro pelo link que está aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando no episódio de hoje, o Tim Cook confirmou, depois da divulgação do resultado financeiro da empresa, que o cartão de crédito dela, que é a Apple Card, chega nesse mês aí nos Estados Unidos. Esse foi o cartão de crédito que a Apple anunciou naquele evento de março, né, que ela fez lá também para anunciar a iniciativa de TV, e agora o Tim Cook comentou que o lançamento dos Estados Unidos acontece aí agora em agosto. O Apple Card oferece umas vantagens tipo o cashback, né, um jeito fácil também de fazer controle financeiro lá por parte do usuário, mas pelo menos por enquanto, ninguém sabe ainda quando, né, que ele vai ser lançado para fora dos Estados Unidos também. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se o podcast traz valor aqui pra você, se quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!